É dado o kick-off para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar.
Olá, galera! Sejam muito bem-vindos à edição mais que especial do USA na Rede, nossa centésima edição. A gente que começou com esse projeto no finalzinho, né, outubro de 2016, temos aí mais de 2 anos no ar, todas as semanas, trazendo o melhor das ligas americanas. Então hoje chegamos com o nosso programa número 100, somos um podcast do portal The Playoffs, com suporte técnico da rádio Webputs. Você nos ouve através do feed no SoundCloud, também no Spotify, no iTunes e em diversos agregadores de podcasts, web rádios que retransmitem o nosso programa. Muito obrigado a todos que nos ouvem, não importa a plataforma, e fazem parte dessa família USA na Rede, que é ouvido em mais de 70 países no mundo inteiro. A gente tem audiência nos Estados Unidos, Portugal, Angola, Espanha, México, Turquia, Rússia, França, Moçambique, por aí vai. Moçambique está entre os 10 países que mais ouvem o USA na Rede. É um dos países que falam português, então você que está aí na África ouve a gente, aquele abraço. E abraço para você que nos ouve em todo o Brasil. Cidades que mais ouvem o USA na Rede: São Paulo é a primeira, Rio de Janeiro é a segunda. E olha só, Viamão, no Rio Grande do Sul, é a terceira, com uma audiência gigantesca. Então a gente é ouvido em todo o Brasil. Então um abraço para você que nos ouve de todos os lugares. Hoje a gente vai ter o Playoff Picture da NFC, da NFL, com os nossos especialistas. Também a análise do Thursday Night Football, como foi o duelo entre o... Sempre bate aquela de falar errado, né? Mas é o Los Angeles Chargers contra o Kansas City Chiefs. E agora a gente começa com a NBA. Meu parceiro desde a edição número 1, Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero?
Fala, Miguel. Grande abraço para você, pro Tuca, todos os ouvintes do USA na Rede. Edição número 100, bem bacana aí.
Te surpreendeu que uma das cidades que mais ouvem a gente é Viamão, no Rio Grande do Sul?
Fiquei surpreso. Mas é legal. Até Moçambique nos escuta, então... O mundo inteiro não, ligado no USA na Rede.
Diversos países nos escutam. A gente tem audiência na Tailândia. Outro dia eu perguntei pro meu amigo que mora lá, falei, você que tá ouvindo a gente? Ele falou, ah, de vez em quando, mas deve ter mais gente. Então é muito legal essa democratização da internet, né? Então a gente é ouvido até onde a gente não imagina.
A realidade é que o povo tailandês nos ama.
É verdade. E também comigo esse nosso reforço de free agent nesse final de ano, nosso grande especialista de NBA, o Pedro Morego. Tuca, tudo bem, Tuca?
Ô, fala, Miguel. Fala, Piero. Eu não tô desde o programa 1, né? Na verdade, eu tô aqui desde o, sei lá, 92, 93, um pouquinho mais recente, né? Mas satisfação imensa aí conversar, trocar um pouco de ideia de NBA com vocês aí.
É, se Deus quiser, vai até 200 com a gente nessa parceria bacana. Vamos começar. A gente vai ter os prêmios de sempre, né? De craque da semana. Mas antes a gente vai aqui colocar polêmica, né? Já que o programa é especial, vamos colocar polêmica. A discussão aqui é a seguinte: qual o melhor time de Los Angeles na atualidade na NBA? E é legal a gente gravar hoje, porque hoje, no dia que a gente está gravando, os dois times têm empatado em vitórias, né? O Clippers chegou a liderar a liga, e os Lakers estavam numa ascensão gigantesca. Continuam, né? Tiveram uma derrota no final de semana, mas continuam numa grande fase, time se encaixando. E a pergunta é essa: vamos começar devagar. Antes de responder a pergunta, sabe que tem que ter as preliminares, né, Piero? Não pode chegar rápido aos finalmente. Antes de responder a pergunta, fala pra mim, Piero, quais são os méritos desse Los Angeles Clippers nessa campanha até aqui?
Ah, é um time montado com jogadores que são considerados role players ou jogadores de um segundo escalão, né? Então é um time sem um grande craque, né? Sem aquela cara da franquia que era o Blake Griffin, né? O Clippers trocou essa grande figura na temporada passada e na temporada anterior também tinha trocado já o Chris Paul. Então desfigurou um pouquinho do que era a imagem dos Clippers nos últimos anos. Mas mesmo assim, o Doc Rivers conseguiu juntar toda essa quantidade de bons jogadores. É um elenco bem profundo, né? Se a gente for colocar aí, tem 11, 12 bons jogadores. Tem muitos times aí que quando lesiona um ou outro jogador sofre demais para conseguir repor. Já o Los Angeles Clippers consegue ter um elenco mais profundo. Eu acho que esse é o mérito. Conseguir organizar esses jogadores, manter eles motivados e acreditando que é possível pegar playoffs mesmo num Oeste tão competitivo. Acho que esse é o grande mérito do Clippers, além, claro, de conseguir desenvolver esses caras. Né? Por exemplo, o Montrezl Harrell é um cara que saiu do Houston Rockets e sempre ficou em dúvida, né, se ele tinha tamanho para jogar no garrafão, se ele conseguiria se impor na NBA. E tá conseguindo, um dos jogadores que mais se desenvolveu nessa temporada. O Tobias Harris foi o jogador do Oeste no primeiro mês da NBA. Então, o Doc Rivers, junto com esse time, conseguiu realmente motivar e potencializar esses jogadores. Não tem ainda essa estrela. O Clippers está à procura disso. Mas eu acho que já tem um elenco de apoio aí bem construído.
É, realmente vem fazendo uma grande temporada. Líder de pontos e rebotes da equipe é o Tobias Harris, Lou Williams, líder de assistências. E o time tem aí um dos candidatos a Rookie of the Year, né? Uma das grandes sensações, que é o Shai Gilgeous-Alexander. Você acha que o Clippers vai manter o pique da remada e se manter no topo, Tuca, da conferência? Ou você acha que foi um sucesso, estilo aquelas campanhas que o Figueirense fazia no Brasileirão, sabe? De primeiro turno ficar ali na zona de Libertadores, aí quando você vê na reta final, tá lá em décimo e cacetado.
É aquela coisa, né? Nos previews da temporada, o Clippers, ninguém colocava ele como um candidato a sequer pegar playoffs, talvez, né? No Oeste. Acho que não chegaria a 40 vitórias, muita gente não apontava o time com a campanha, com a porcentagem de aproveitamento que está agora. E aí o que o Piero destacou é realmente o que fez o time chegar onde está, né? A evolução de jogadores que muito questionados nos times em que estavam, que chegaram em trocas em que o Clippers dispensou os melhores jogadores, né, naquele desmonte daquele time montado para o Doc Rivers levar o time além no Oeste. E eu destacaria, além dos jogadores, né, que o Piero falou, eu falaria do Gallinari, que está conseguindo se manter saudável e é uma peça fundamental nesse time do Clippers. É um cara que era um pontuador, na verdade ainda é, está com aproveitamento de mais de 45% nas bolas de 3 até agora na NBA, mas só que ele desenvolveu na defesa e isso fez com que ele fosse peça fundamental do time. É o segundo maior pontuador, só atrás do Tobias, como você disse, que é o principal, não chega a ser uma estrela, longe disso, né? Nunca foi um jogador assim mainstream na NBA, mas ele está sendo no Clippers, né, o cara do time, e o Gallinari vem nessa segunda colocação como principal pontuador do time. Então, essas grandes surpresas, a evolução desses jogadores que em outros times ainda não tinham se mantido, não tinham se confirmado, e a chegada do Gilgeous-Alexander como um calouro que deve ser first team na NBA no fim da temporada, acho que fez esse time o que o Piero falou, um time que é bem profundo, tem um elenco bem profundo, que roda bastante, jogadores duros na defesa como o Beverly, que chega, o próprio Avery Bradley, e surpresas, como o Tobias mesmo, que é o principal pontuador, mas que na verdade ninguém nunca chegaria a pensar que ele fosse esse cara para um time como ele está sendo para o Clippers.
Agora, falando do outro time de Los Angeles, Tuca, os Lakers. Você acha mais rápido do que se esperava essa campanha boa, nessas vitórias recentes? Ou você acha normal, pelo fato de ter o LeBron no time, o fato dele cobrar, de fazer os jogadores evoluírem?
Eu acho que começou o começo devagar, né? Acho que era super, todo mundo esperava, né? Eu acho que ainda tá andando bem, assim, mais do que eu pensava. Eu esperava que dentro do Oeste demoraria um pouco mais para engrenar, mas o time ainda tem muitos defeitos, né? Você vê nos últimos jogos, por exemplo, o último jogo contra o Miami Heat foi uma vitória apertada, um jogo até cercado de muita emoção por causa do último confronto entre o LeBron e o Wade, mas umas jogadas meio que sem pé nem cabeça, uns ataques muito cheio de firula, muito... No LeBron não dá essa condição de equilíbrio pro time. O próprio Lonzo Ball, que eu defendo bastante, ele é um cara bem cabeça e bem inteligente para jogar. Às vezes dá umas afobadas, assim, uns passes meio nada a ver. Então acho que o Lakers ainda tem muito que se acertar, e essa campanha, essa ascensão que eles estão tendo, e aí de brigar lá em cima no Oeste, que eu acho que vai acontecer nesse momento, é muito pelo esse desempenho do LeBron e os ajustes do time que naturalmente iam acontecer. Mas eu acho que o Lakers ainda tem muito para crescer e se tornar uma potência aí na briga do mando de quadra no Oeste. É muito por causa do LeBron, sem dúvida, né? Um cara que muda qualquer time na NBA.
Ele é líder de pontos, de rebotes e de assistências da equipe. De vez em quando flerta com triple-double. Você tá vendo o LeBron melhor? Isso em temporada regular, né? Porque a versão playoffs a gente sabe que é diferente, que é o nível de concentração, tudo muda, né? Mas em relação às últimas temporadas regulares em Cleveland, que até o time meio que ia com o freio de mão puxado e tal, você acha que o LeBron tá melhor, igual ou pior as últimas temporadas dele?
A temporada passada foi bem complicada lá em Cleveland, né? O time teve muitas mudanças. Tanto que no meio da temporada chegou a trocar todo mundo, porque o time não conseguia nem ficar no top 4 do leste, né? Então era bem complicado. E para aquele time era obrigatório ficar nessa colocação. No oeste já é uma situação diferente, né? Realmente todo jogo vale muito pro LeBron James. No leste não era bem assim. Ele podia levar nas coxas uma temporada e chegar mais inteiro pros playoffs, apesar de ele ser um cara que joga muitos minutos e já era assim há muitos anos. Eu acho que ele tá acima do que ele fez na última temporada regular. Ele é fenomenal, ele consegue impactar muito no que é o Los Angeles Lakers. Eu tô com o Tuca, é um time ainda irregular, com alguns problemas. Tem um problema aí que é principalmente o Ingram, né? Porque ele era o grande cara para ser esse jovem jogador do núcleo, só que ele aparentemente não consegue se dar muito bem jogando ao lado do LeBron James, e isso é um problema. Então vamos ver, né, quais vão ser os próximos passos, mas eu acho que o Lakers tá muito dentro do que era esperado. Quando você tem o LeBron James, o principal jogador de basquete no mundo, você acaba vindo com vitórias juntos, você vai melhorando aos poucos, você vai ter alguns problemas, mas ao mesmo tempo isso vai se traduzir em vitórias no final. Então eu acho que o Lakers ainda tem muitas coisas para ajustar, tem aí os movimentos que provavelmente vão acontecer a partir do dia 15, né? Se fala muito em Ariza, mas mesmo assim eu ainda acredito que o Lakers está mais ou menos do que já era esperado do time. Não acho que esteja abaixo não, e nem superior. Tá na média do que se espera de um time do LeBron James.
Se o Ariza for pros Lakers mesmo no dia 15, que é sábado, né? Um dia depois que o podcast sai do ar, você ouviu primeiro aqui, né? Que a gente falou semana passada, a gente discutiu essa possibilidade. Quando o Ariza foi colocado à disposição para trocas, eu já desconfiava que ele podia pintar nos Lakers, já foi campeão lá, é um cara que ajuda. E a ida do Ariza significa que eles já estão pensando em algo grande nessa temporada, né? Porque até a gente conversou, né, Piero, semana passada, que o Lakers está numa vibe de pensar no futuro, de trazer uma estrela na próxima janela, para já poder brigar pelo título. Mas se eles querem o Ariza agora, é um jogador para ter performance boa nessa temporada, na próxima a gente não sabe. Então é um cara para tentar chegar longe nos playoffs agora.
Tanto que o Ariza é um jogador de contrato que vence esse ano, né? O Suns assinou um contrato de 15 milhões com ele por uma temporada. Então, já era esperado que quando o Lakers quer ele de volta, é para justamente um ano. Eu acho que assim, o Lakers não vai fazer nenhum movimento que o comprometa o cap pro futuro. Ou seja, o Lakers quer entrar em 2019, na próxima off-season, com o cap limpo para conseguir atrair duas estrelas. Mas se você conseguir alguns jogadores para completar esse elenco de hoje, que não vai comprometer essa folha salarial da próxima temporada, claramente o Lakers vai fazer esse movimento, né? E acho que esse interesse pelo Ariza demonstra isso. Porque é aquela coisa, quando você tem LeBron James, a sua expectativa é de ser protagonista nos playoffs. O Lakers talvez ainda não tenha o elenco para ser protagonista nos playoffs. E aos poucos vai tentando ajustar a casa. Eu acho que vai muito nessa direção o Ariza, sabe? Ele não é um cara pro futuro, ele não vai fazer parte do time daqui 2 anos, mas com certeza nessa temporada ele pode ajudar.
Vou fazer uma pergunta para vocês então, já que a gente já entrou nesse assunto de futuro de free agents. Quem seria o time mais pronto para ser campeão, ou pelo menos para brigar, para bater de frente com o Golden State já na próxima temporada? O Lakers trazendo uma estrela para jogar do lado do LeBron, ou o Clippers trazendo uma estrela para jogar nesse time redondinho? Hoje, se entra uma estrela do lado do LeBron, ou entra uma estrela nesse time do Clippers, qual time teria maior potencial? Luca.
Aí é difícil falar, né? Mas eu ficaria uma estrela do mesmo gabarito, eu pensaria assim.
Kevin Durant ou Anthony nível, Davis, assim. Vai. Kevin Durant ou Anthony Davis, são os dois principais na janela.
Eu ficaria com o Lakers, eu acho.
Perguntas que fazem as pessoas pensarem.
Essa daí é capciosa.
É lógico.
Eu ficaria com o Lakers, eu acho, porque o LeBron já tem uma alma de time de bater de frente, assim, e conseguiria trazer pro time, assim, independente do Kevin Durant, seria um pouco mais difícil de jogar junto, mas, enfim, pensando no Anthony Davis mesmo, eu acho que seria uma contribuição muito grande, e o LeBron com essa mentalidade que ele tem, eu acho que é mais importante no caso de uma reta final do que o Clippers, mesmo jogando muito bem, como anda jogando, tem vitórias importantes, mesmo também com suas inconstâncias, mas é um time que é low profile, assim, na hora de um playoff, por exemplo, mesmo tendo a experiência do Doc Rivers, está fazendo um trabalho para mim surpreendente, assim, eu não sou muito fã dele, mas é um time que não tem, assim, uns caras de peso, assim, que se impõe numa pós-temporada. Então, às vezes, para bater de frente com o Houston Rockets, por exemplo, que é um time que não anda muito bem, mas que é muito tarimbado já, aí dá uma complicada numa melhor de sete, eu acho, por exemplo. E acho que um Lakers com uma figura do LeBron James de playoff, como ele vem sendo ultimamente, tem um peso maior numa reta final de campeonato.
Concorda, Pierre?
Ah, eu acho que eu vou muito nessa linha aí também, é porque é muito difícil, né? Você imaginar LeBron James e Anthony Davis juntos, gente do céu, isso aí é loucura pura, né? É um time de um nível muito espetacular, que talvez, por exemplo, um Kawhi Leonard no Clippers não consegue igualar isso, por mais que tenha um elenco de apoio, talvez, um elenco muito mais profundo do que o Lakers tenha. Então, eu acho assim...
Tem o fato, Piero, pra você completar, é que esses meninos do Lakers, a tendência é que eles evoluam, né? O Lonzo Ball e o Ingram, a tendência é que na próxima temporada eles estejam num nível maior que esse.
Próprio George Hart, o Kuzma, tá dessa molecada aí, né? Eu acho que eu vou muito nessa linha aí, e sem contar que nunca é só um, né, sempre vem mais alguém, sempre vem um contratinho menor aqui, um cara em final de carreira que ainda pode ajudar e assina junto, nunca é um jogador puro que vem, né, no bolo, então eu acredito mais, assim, se fosse apostar quem tá mais próximo de um título, eu acho que é o Lakers, porque tem LeBron James, eu acho que isso faz muita diferença.
Eu concordo com vocês, mas eu acho que um Kevin Durant no Clippers com esse time arrumado...
Espetacular.
Ia ser espetacular.
E seria muito legal ver Kevin Durant e LeBron no mesmo lugar, no mesmo ginásio, se degladiando, né, em duas equipes diferentes. Seria muito bacana.
Até porque o Kevin Durant, acho que tá na hora dele sair da asa do Curry, né? Sabe aquela história do menino que tá na hora de sair da asa da mãe? O Kevin Durant tem que sair da asa do Curry.
Filho do Curry mesmo.
Não, e o pior é que não foi essa a intenção, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Curry já foi campeão sem o Durant. O Durant ainda não foi campeão sendo o líder sozinho, né? Eu acho que tá na hora dele ir pra um time, gosto muito do Kevin Durant, mas tá na hora dele se provar como ir pra um time pra ele liderar, né? Porque ele tem tamanho pra isso, pra tentar conquistar um título, uma franquia com ele liderando. Vamos ver, vamos acompanhar. A janela aqui dos confrontos, né? Essas equipes vão se enfrentar 4 vezes na temporada. Primeiro vai ser dia 29 de dezembro, quem não for viajar, 1h30 da manhã, final de semana, 1h30 da manhã. Primeiro Lakers e Clippers da temporada. O segundo é no dia 1 de fevereiro. O terceiro confronto é no dia 5 de março. E o quarto confronto e último da temporada é no dia 5 de abril de 2019. Quem leva vantagem nesse confronto direto? Sou palpitômetro, Cuca. Tuca, eu confundi você com o Cuca já, pensando no
Cuca Santos. Ball?
Cuca Ball. Tem algum time da NBA que se assemelha ao Cuca Ball, que joga só de um jeito?
Ah, acho que o Memphis Grizzlies é um exemplo, né?
O Memphis Grizzlies é o mais Cuca Ball da NBA.
Não é Cuca Ball, aquele é um jeito diferente que se joga o restante da liga, né?
Mas eu digo assim, aquele time que só tem uma jogada, faz sempre a mesma coisa, mais previsível.
Mas aí você tá diminuindo.
Mas é muito diferente também, né?
Entendi. Acabei de ver que o Piero é um fã do Cuca. Vai, Tuca.
palpite do, no final da, da série ou do primeiro jogo?
É, não, perdi. Quem você acha que dava melhor nesses quatro confrontos? Lembrando que nos últimos anos é importante pro Lakers esse confronto, porque nos últimos anos foi uma freguesia absurda, coisas de placares de 40 pontos de diferença. Foi uma freguesia na época de Chris Paul e Blake Griffin, e que os Lakers estavam no limbo. Foi um absurdo a freguesia.
É coisa que não acontecia antes, né? Mas eu acredito mais na evolução do Lakers do que numa queda do Clippers. E como exemplo tem o próprio Portland Trail Blazers contra o Lakers, né? Que ganhou, que o Portland ganhou no jogo de estreia, né? Temporada dos dois. E depois tomou duas tacas, uma em casa, inclusive, que já estava há muito tempo invicto contra o Lakers. Eu acredito nessa evolução do Lakers, que o primeiro jogo já está logo aí no fim do mês. Eu acredito numa superioridade do Lakers. Não sei se 3-1, um 2-2 sofrido, mas eu apostaria num 3-1 para o Lakers sobre o Clippers, acreditando na evolução do time como um time mesmo, né? E não só... Com o crescimento do LeBron dentro do time, mas com uma evolução do time como um time 5 contra 5.
Maravilha, a gente vai acompanhar o que vai acontecer, né? É um confronto interessante, porque a gente até falou um pouquinho quando o Marquinhos do ESPN League, o editor do ESPN League, esteve aqui com a gente, a diferença brutal, né? Que o Clippers é o time que o turista mais vai assistir, porque o ingresso é muito mais barato, é muito mais fácil, o ginásio lota menos, o Lakers, o ticket médio tá preço de playoff, né? Preço de final, agora com o LeBron. E, então, ainda tem uma diferença gritante de valor de um time pro outro, então pro Clippers é importante. Você acha que esse time do Clippers tem bola pra ganhar do Lakers, Piero? Umas duas, três vezes?
Ah, tem. Eu vou de 2-2 na série.
É um moretaço, hein? Moretaço, tá bem
contigo. Eu acho que vão ser quatro jogões, assim. Eu acredito em jogo bom.
É. Então, eu acho que a discrepância que tinha na era Kobe Bryant pró-Lakers e a discrepância que tinha na era Chris Paul pró-Clippers, isso acabou, né? Eu acho que agora teremos jogos... Porque essa é uma rivalidade que geralmente os jogos não são apertados. É muito interessante isso. Acho que dessa vez, finalmente, a gente vai ter as equipes no mesmo nível, podendo fazer jogos bem legais. Isso vai ser bem bacana de acompanhar. Então vamos fechar com esse assunto com palpite. Até onde vão Clippers e Lakers na temporada, Pia? Na sua opinião, tem que chutar cravando.
Com ousadia ou sem ousadia?
Com a sua opinião, com o que você acha. Se você é um cara ousado, vai com ousadia.
Eu vou de Clippers classificando em oitavo no Oeste e perdendo pro Warriors na primeira rodada. E vou de Lakers perdendo na segunda rodada do Oeste.
Lakers com mando de quadra ou sem mando de quadra?
O Lakers com mando de quadra na primeira rodada, saindo em quarto no Oeste e perdendo na segunda rodada.
Pro Warriors então, também. Pro Warriors também. Se for em quarto, vai ser pro
talvez,
Warriors também.
Talvez pro Warriors.
Então você acha que os dois caem pro... Seria um confronto... O Clippers com o Warriors seria um confronto bem chato, né? Pro Warriors, né? Por uma primeira rodada, um time que defende bem.
Qualquer time que entrar ali no oitavo do Oeste vai ser pedreira, né? É. Provavelmente. Só se tiver uma lesão e alguém chegar meio baleado pros playoffs, aí isso naturalmente muda muito, mas não imagino que vai acontecer isso.
O problema então, é que qualquer time pode tomar 40 pontos no terceiro quarto do Warriors.
É.
Tem isso também.
Não, isso aí é completamente possível.
É, não tem como. Mas seria legal ter Warriors e Lakers no playoff. Aliás, falando nisso, na semana que vem, o SN na Rede vai fazer aqui a prévia da rodada de Natal da NBA, né? A gente vai fazer o preview daquela rodada quíntupla que tem no Natal, que o fã de NBA fica assistindo. A gente vai fazer aí um guia desses jogos e um deles é o Warriors e Lakers. Então fica o convite para ouvir a gente semana que vem. E aí, Tuca, o que você acha? Pra onde vai?
Lakers também acredito no mando de quadra ali, mas na Bacia das Almas ali em quarto. O Clippers, eu acho que consegue coisa melhor que o oitavo, né? Sempre aquela briga de sétima, oitava vaga até as últimas rodadas, mas eu creio um Clippers mais sossegado ali entre sétimo e sexto, mas também caindo na primeira rodada, né? Contra um time de mando de quadra, acho que dificilmente passaria. Sendo esse time Oklahoma, Golden State, o próprio Denver, eu acho que vai conseguir manter uma boa campanha. Então acho que cai na primeira rodada. Quanto ao Lakers, passar para da segunda, eu acho que seria um desafio bem grande nessa altura do campeonato. Descontando as possíveis vindas dos jogadores agora, no período que vai ter, e as próprias lesões, eu acho que avançar da primeira rodada seria, já para esse momento, um mérito até bem razoável. E aí, segunda rodada, pegando um time mais bem colocado, provavelmente, eu acho que perderia. Mas, assim, contando os times de agora, sem prever muito bem a evolução que vai acontecer, né? Eu acho que é bem por aí.
Craque da semana, Piero.
Craque da semana? Eu vou de Paul George.
Olha, Judas, popular Judas.
Quando um apresentador é torcedor do Indiana Pacers, esse tipo de coisa acontece.
Ué, mas é o apelido.
Chora até hoje?
Que isso? Não tenho saudade nenhuma. Foi o Famoso Morte.
O Oladipo fez ele superar rapidamente.
Chamava de pipoqueiro, né?
Pois é. Paul George, que seja feliz, mas longe do Banker's Life.
E o pipoqueiro fez a sexta da vitória contra o Brooklyn, né? 47 pontos, depois mais de 31 contra o Utah. Chegou muito bem semana e é peça importante desse ótimo time do Oklahoma, né? O Oklahoma tá jogando muito bem, então eu vou de Paul George como craque da semana.
O Paul George que sempre lutou contra esse negócio de não conseguir ser clutch, né?
Matar as bolas, né?
A bola decisiva, né? Sempre falavam que a culpa era do Frank Vogel, que não fazia a jogada direito, mas aí ele mudou de time e continuou assim. Vamos ver se ele consegue evoluir e fazer mais game winnings. E aí, Tuca?
Paul George é uma escolha sensacional mesmo, mas eu vou ficar com o Curry, voltando de lesão e guiando assim novamente Golden State aos sucessos absolutos e, putz, o cara tá arremessando.
Eu falo que é o dono do time, você não acredita?
Que isso. Não, o cara arremessando é de chorar mesmo. Eu até vi os números aqui da última semana dele, tá com 54% de 3 pontos. Eu amo esse cara. Tem como
gostar. Eu vou te falar, se a gente excluir o que foram as semanas que ele estava machucado, contar só ele em quadra, pra mim ele é MVP da temporada. É impressionante o que ele tá jogando.
Certamente, também acho, Pedro. Se ele não tivesse perdido esses jogos todos, com certeza era o favoritaço até agora, bicho. Sem dúvida.
Eu acho que tem um top 3 aí, claro. Kawhi, o LeBron James e ele. Acho que. O Kawhi não, quer dizer, o Antetokounmpo, o LeBron e ele. Acho que é muito por aí. Então, acho que Antetokounmpo, o LeBron James e Curry. Fica entre os três, mas eu acho que o Curry é o melhor jogador da temporada até aqui.
Nossa, tá demais.
Mas se ele não se machucar mais, ele deve ganhar. Ou pelo menos brigar até o fim. Tuca, Hulk da semana.
Eu vou escolher. Caramba, difícil esse, hein? Tem umas boas opções. Eu não queria ir com o Doncic de novo por causa de muitas vezes que eu já votei nele.
Não, faz tempo que ele não aparece.
Faz tempo? É que a última vez eu não participei. Mas eu vou com ele, não muito pelos desempenhos com relação a pontos, essas coisas, até porque o aproveitamento dele nesses últimos tempos não tá tão bom, mas ele tem sido decisivo. Principalmente aquele jogo contra a Houston, que eu acho que foi sensacional. Uma coisa de que um Hulk, pra um Hulk fazer um negócio daquele lá, de marcar os últimos 11 pontos do time e ganhar um jogo, né, daquele nível com menos de 20 anos, eu acho que é pra muito pouca gente, assim. Então, eu vou ficar com ele. Apesar de outros Hulks tiveram semanas muito melhores que ele em termos de números e estatísticas, mas o cara tem uma frieza e uma experiência assim que vai ser coisa que a gente vai lembrar daqui a muitos anos.
Aleluca!
Aleluca! Eu fico imaginando, cada vez que você vê o Doncic brilhando, você imagina que a Apple ele tá infinito, né? Mas enfim, faz parte da vida.
Segue o jogo.
Técnico da semana, Pierre.
Brad Stevens. Celtics tá jogando muito bem, embalou uma sequência de vitórias, com problemas de lesões. Parece uma defesa muito melhor, né? Melhorou. Então o Boston Celtics melhorando, acho legal citar um pouco do trabalho dele, porque o começo estava bem ruim, o Celtics estava muito mal, ainda tem problemas, mas foi uma semana muito boa, então Brad Stevens.
Deus tá vendo que você não indica nenhuma vez o Nate McMillan, hein? O cara tá brilhando sem o Oladipo e o time tá ainda se mantendo.
Verdade.
Segue o jogo. Técnico da semana, Tuca.
Eu vou manter minha semana Dallas com o Rick Carlisle, porque é um, também é um time que tá em ascensão, né? Começou um pouco mal, mas agora embalou umas vitórias boas contra o Portland, né? Nessa última semana, contra a Houston. E eu acho que Dallas vai crescer ainda no campeonato, né, vai conseguir uma vaga no playoffs. E o Rick Carlisle é um cara que o pessoal não lembra muito, mas é um ótimo técnico, assim, e o Doncic na mão dele. Eu acho que vai crescer bastante, mais do que poderia ser com outros técnicos. Então, vou com Dallas e com o Rick Carlisle.
É, esse é um ex que tem boas lembranças, Rick Carlisle. Tá vendo? Diferente do Paul George, esse é um ex de boas lembranças. Em Indianápolis, sempre bem-vindo. Valeu, Tuca, aquele abraço, até semana que vem.
Valeu, Miguel, valeu, Piero. A gente se vê semana que vem para fazer essa prévia do Natal. O Natal tá aí já, a temporada chegando na metade daqui a pouco. Vamos que vamos.
Vamos que vamos. Valeu, Piero.
Valeu, Miguel. Grande abraço para você, todos os ouvintes do SN na Rede. Abração pro Tuca também. Foi bem bacana.
Então vamos agora com a NFL.
NFL. Boa tarde, grande Miguel Fortunato, amigos do USC na rede. Rapaz, que jogo para fechar a nossa temporada de Thursday Night Football. Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers se enfrentaram em Kansas City, primeiro jogo do ano. A gente lembra a vitória do Kansas City, mas nessa quinta-feira, 29-28, Chargers se igualam ao Kansas City Chiefs com o melhor recorde da AFC, ainda ficando atrás do seu rival divisional por causa do recorde divisional, né? Agora, que jogo! Um jogo eletrizante, literalmente definido no finalzinho. Vamos começar do final, né? Do final pra frente dessa vez. Chargers perdendo durante toda a partida, não conseguiram ficar na frente do placar em momento algum, várias vezes com duas posses por trás dos Chiefs, mas no último drive do jogo, um drive sensacional, por sinal, de Philip Rivers e os Chargers, acabaram empatando o jogo em um touchdown de Mike Williams, excelente recepção de Mike Williams, por sinal, e depois Anthony Lynn, corajoso, né? A gente já viu vários times quebrando a cara com essa estratégia esse ano, mas finalmente deu certo, decidiu ir para 2 pontos em vez de chutar o extra point, e deu certo mais uma vez, Rivers para Mike Williams, 2 pontinhos no placar, 29-28, Chargers. Um jogo eletrizante, né? O Mahomes, por sinal, continua cravando aí o seu nome como um dos fortes favoritos para levar o MVP do ano, né? O jogador é espetacular, especialmente escapando da pressão, né? O jeito que ele consegue desviar da pressão dos defensores e ainda consegue lançar passes completamente desequilibrados, sem estar com a base plantada, com precisão, com força, realmente parece ser um dos principais fatores aí desse sucesso e de Patrick Mahomes. Rivers, por sinal, que terminou o jogo bem, sim, mas não foi a melhor atuação de Philip Rivers, né? Errando passes que normalmente ele completa. Eu acredito que em função do vento no Arrowhead, ventando muito, bastante frio, o Rivers sempre jogando os passes um pouquinho mais fracos do que ele deveria jogar, né? Underthrowing os seus recebedores. Desperdiçou várias boas chances, inclusive no primeiro passe que ele teve no jogo, foi exatamente um passe underthrown e uma interceptação dos Chiefs, né? O jogo, por sinal, eu achei que seria uma lavada dos Chiefs depois dos primeiros drives, né? Os Chargers não conseguiam fazer nada e os Chiefs passavam para essa defesa impressionante, né? Uma das melhores defesas da liga, com uma certa facilidade, chegaram a abrir 14-0 no placar, e eu achei que seria e não seria um jogo equilibrado, mas não foi bem assim, né? Os Chiefs acabaram indo desacelerando durante o jogo e os Chargers melhorando. Chargers, por sinal, desperdiçando muitas chances de diminuir, né, a vantagem dos Chiefs. uma interceptação lançada dentro da Red Zone, a primeira campanha mesmo de Red Zone dos Chargers no jogo, do Rivers, os Chargers se atrapalhando bastante. Um fator que eu queria chamar a atenção também foi com a arbitragem no jogo, uma arbitragem fraca e até caseira em certos pontos, atrapalhou bastante os Chargers, mas no finalzinho do jogo, naquele drive que acabou dando a vitória aí, mais um erro, né, um pass interference marcado em cima do Mike Williams, que eu achei exagerado. Porém, antes disso, uma chamada ridícula. O Rivers já estava com o joelho no chão e um choque de cabeça do defensor dos Chiefs. O árbitro não marcou e isso acabou prejudicando um pouquinho o espetáculo. Mas, enfim, tirando os erros de arbitragem, foi um grande jogo. Por sinal, o Chris Johnson, o defensive tackle dos Chiefs, é um dos jogadores mais subestimados da liga. Uma temporada sensacional, já são 14 sacks no ano. Ele pressionando sempre o Philip Rivers e ancorando aí essa defesa dos Chiefs ao lado de Dee Ford. É um dos grandes destaques da temporada. Os Chiefs, por sinal, não perderam absolutamente nada com a saída do Kareem Hunt. O Damian Williams foi muito bem nesse jogo, nos passes de screens, na corrida. Os Chiefs parece que não perderam tanta coisa assim como a gente imaginava com a saída do Kareem Hunt. Mas um grande jogo dos dois melhores times da AFC. Eu acho que os Chargers são o melhor time da AFC. Mas enfim, são os dois melhores times da AFC e eu acredito que veremos esses dois times de novo nos playoffs enfrentando. Vou torcer para isso, porque realmente é um jogo que merece uma reprise quando tá tudo valendo mesmo. Agora, vamos ver, né? Mas alguns jogos faltando, dois jogos faltando para o final da temporada regular. Chiefs torcendo aí para um. Aliás, os Chargers torcendo aí para mais um tropeço dos Chiefs para tentar definir o ano em casa. Um jogão para encerrar o nosso Thursday Night Football. E tá aí, Los Angeles Chargers com a vitória, encerrando aí uma sequência de 9 derrotas consecutivas para o seu rival divisional.
Muito bem, aí começamos como de costume com a análise do Rafael Fraga, com o Thursday Night Football. Finalmente um Thursday Night Football de respeito, né? Um jogo importante entre Chargers e Chiefs, valendo primeiro lugar, super bacana. Agora a gente vai falar da outra conferência, vai falar da NFC, fazer o playoff picture, né? A gente fez o playoff picture da AFC há 2 semanas atrás. A Mi estava aqui, o Rafa estava chinelando. Mas enfim, hoje ele está aqui conosco. Não é isso, Fraga?
Não a parte da chinelada, mas sim, hoje estou aqui nessa edição especial aí de Assina Aid.
Edição especial, a edição é tão especial que meus comentaristas estão todos fora do Brasil. Rafael Fraga, diga como está o clima agradável e ameno em Boston nesse momento.
Tá frio pra cacete. -2 nessa belíssima noite aqui de inverno, né? A gente se preparando aí pro Natal, é claro, né? Que já tá chegando e muito frio. Acabou a brincadeira. Hoje de manhã, pra você ter ideia, eu cheguei no meu carro e estava coberto de gelo. Não nevou, não, mas ele estava coberto de gelo. Tanto frio que acontece, o frost, né? Então, é pra você ter uma ideia do nível do frio que a gente tá passando aqui.
Mas a nossa Mia Mastrocola, em compensação, tá na ensolarada Chicago, né, Mia? Chicago tá fazendo calor de dar
tá. Olha, calorzíssimo. Comparado com Green Bay, tá calor real, porque né? No final de semana tava -11 em Green Bay.
Nossa.
-11.
Agora aqui a gente tá só em -3.
Ah, tá bom. -3 tá bom. E aqui...
Esse frio maravilhoso de cara quase matou o meu quarterback nesse domingo.
É, né? Verdade.
O homem não aguentava nem ficar em pé.
Nossa, o frio deu uma judiada no teu time, hein, bicho?
Galera da Califórnia.
Como é que é? Parece um empanado, o Goff. Parecia que tava no frigorífico, o Goff.
Parece quando você bota Green Bay pra jogar em Miami, tá ligado?
Pois
sabe que me lembrou a cara do Goff na última interceptação? Frio.
Olha,
eu não sei se vocês assistem o seriado Big Bang Theory. Tem um episódio. Tem um episódio que eles vão dentro de um frigorífico fazer a simulação do Polo
antes
Norte.
Deles ir pra Antártida, não é?
Isso, aí eles têm que tentar operar um brinquedo lá, eles ficam tremendo de frio. É a cara que me lembrou do golfe. Quem assiste vai lembrar.
Por aí mesmo.
Nossa, foi tipo isso. Deu dó de ver, tadinho.
Mia tá em Chicago, que Mia assistiu o jogo dos Packers contra os Falcons domingo, foi pé quente, né? O primeiro jogo sem
o
treinador.
Aliás, o meu pé era a única coisa quente ali, né?
Eu imagino.
Vamos combinar.
Eu imagino. E Mia vai assistir. Coragem, hein, Mia? Vai assistir Chicago Bears e Green Bay Packers lá na casa dos caras, né?
E vou inteira de Green Bay. Se reclamar, vai ter um pouco mais. Se reclamar, eu levo um bode pra enterrar lá.
Quero só ver. E a Mia também teve a experiência de conhecer alguns jogadores dos Packers, né? Rolou uma tarde de autógrafos essa semana, né, Mia?
Rolou ontem, foi bem legal. Tava Aaron Jones, Nick Perry, Kenny Clark. Eles estavam assinando pra você doava $50 pro Exército da Salvação. A causa era bem legal. E tava bem cheio. E quinta-feira agora sai os nomes de quem vai estar assinando na próxima segunda.
Que maneiro, então. Muito maneiro. A gente aproveita aí nossos comentaristas chiques internacionais. Então vamos pro assunto. Vamos pro assunto dessa semana, que é o Playoff Picture. Vamos começar com essa disputa pela Seed 1. Entre o New Orleans Saints e o nosso querido Los Angeles Rams. Los Angeles Rams perdeu, agora ficou atrás dessa corrida porque perde no confronto direto. Fraga, você vê mais chances de derrota nesses três jogos no Saints, que enfrentam o Carolina duas vezes, e nunca é fácil enfrentar clássico duas vezes, e também... Isso. O Pittsburgh Steelers, que pode estar correndo risco de playoff, ou o Los Angeles Rams, quem você vê aí que pega o Eagles no próximo domingo, quem você vê aí com mais risco de ter uma derrota nessa reta final?
O Saints, é claro. Os próximos três, esses últimos quatro jogos, o único jogo realmente difícil era exatamente o jogo contra o Chicago, né, por causa da defesa e o fato de ser em Chicago. Os Eagles não fazem um bom ano, a gente sabe disso, é um time cheio de deficiências, e jogando em Los Angeles, não digo que vai ser fácil, mas eu acredito bastante na vitória dos Rams, né? Porque se fosse em Filadélfia seria diferente, mas como em Los Angeles eu acredito. E Cardinals e 49ers são dois times mortos, né? Com todo respeito às duas franquias, mas não dá pra gente chegar à derrota dos Rams.
Fala isso dois pro times. Torcedor do Broncos. Fala isso pro torcedor depois do fim de semana com o 49ers.
Com todo respeito ao torcedor dos Broncos, é outro time morto também, né? Que fingia que tinha uma chance aí de chegar nos playoffs, eu nunca acreditei. Mas e depois da contusão do Emmanuel Sanders, ficou bem claro que não ia ter jeito, né? Claro que perder pros 49ers ninguém esperava, mas é um time completamente instável, né? Os Rams já não são bem assim, é um dos candidatos fortes e é de dois adversários que a gente conhece bem, né, que é dentro da divisão. Agora, o Saints tem uma jogada bem difícil. Os Panthers vêm de uma sequência, agora eu não me lembro, 4 ou 5 derrotas consecutivas. O time parece
cinco
que tá.
5 derrotas?
5 derrotas consecutivas. Mas, ainda
é um time embaçado, né? Playoffs.
Pois é, mas continua sendo, porque é um jogo que os Panthers precisam vencer desesperadamente, que tem chance de chegar nos playoffs ainda. O Ron Rivera sabe que o cargo dele também está na linha. Se ele não conseguir, se ele continuar, se ele perder dois desses últimos três jogos, né, eu acho que ele vai ser demitido. Então, sim, ele precisa de tirar uma vitória do Saints. E os Steelers, dependendo do resultado desse final de semana, independente do resultado desse final de semana, joga a vida, porque os Browns estão ali em cima. E é claro, tem a questão do Seed, né? Que pode se complicar de vez. Né? Então, são dois adversários desesperados. Que
e o Steelers também tem cabeça do head coach na reta, né? Vamos colocar isso.
Eu acho que já rodou, independente. Ao menos que eles, claro, vencem um Super Bowl, assim, mas eu acho que já rodou.
Eu concordo com você e eu tô batendo nessa tecla desde antes da metade da temporada. De que ele já rodou porque não tem controle de vestiário, porque não tá capenga total ali. Então eu acho que ele também, independente do que acontecer de playoffs ou não, já era.
É porque playoffs eles sempre chegam, né, com ele, e ele não consegue mais passar desse hump, né, essa, de chega nos playoffs e morre contra os Patriots, né? Então, ou morre contra os Jaguars no ano passado. É AFC Championship no máximo e olha lá. Então, eu acho que chegar no AFC Championship já não é mais a meta dos Steelers. Então, independente se o Tomlin conseguir carregar o time ao AFC Championship, eu acho que ele cai. Agora, se ele levar o time ao Super Bowl e, quem sabe, até vencer o Super Bowl, é outra história. Mas isso eu acho extremamente improvável.
Pois é, esse jogo Saints e Steelers pode estar valendo muita coisa, mas eu concordo com você. Eu acho que o jogo que teria mais risco seria Eagles, mas os Eagles, com essa secundária do jeito que tá, eles não vão conseguir conter o ataque dos Rams. E o ataque dos Rams vai vir mordido, né? Depois dessa atuação pífia de domingo.
É.
Eu acho
dos
que
dois últimos domingos, na verdade, né?
Nos dois últimos domingos o ataque não rendeu, é que no outro domingo ganhou, então até que não tem tanto reflexo, mas tem razão. Então eu acho que não vai dar para os Eagles nesse jogo e
uma coisa que eu queria falar aqui é uma coisa que eu discordei de vocês durante as nossas prévias da temporada, mas acabou que vocês estavam certo, que é a questão do bye. Eu não achei que seria tão ruim ter esse bye no final da temporada, porque seria um descanso ao time, mas o bye atrapalhou demais o time.
Já me avisou.
Agora, e teve outro, o McVay, que eu adoro o McVay, né? Se a gente ganhar o Super Bowl, é capaz do meu terceiro filho ter até o nome de McVay. mas o McVay, ele tá inovando de umas formas meio estranhas. Por exemplo, na semana do bye, o time dos Rams não treinaram. Ninguém nunca fez isso, pelo menos com que eu saiba. O time simplesmente não treinou na semana do bye, para dar um descanso geral, folga ao time. Então, estranho essas decisões, e eu espero que ainda dá tempo dele arrumar o barco, né? Mas é claro que já...
Já corta o teu ritmo. Você não ter treinado...
Bizarro, né? Estranho. Uma coisa
não
que...
faz sentido nenhum. E eu sempre volto nisso. A bye, para mim, até a metade da temporada, bicho, que é onde dá para você correr atrás. Depois disso, não.
A gente viu a linha ofensiva do Kansas City Chiefs sofrendo demais, né, contra o Baltimore. Essa bye na semana 12 realmente é pesada.
Não rola.
Parece que quebra o ritmo. Pois é. Vamos ver, mas eu concordo com o Rafa. Acho que quem tem mais dificuldade é o Saints. Só que o Saints pode ganhar os três jogos também.
Claro, tem qualidade mesmo.
Tem qualidade, com certeza.
E se você deixa ali na mão do Saints, se tem alguém que sabe dar uma rebolada, é esse time. E eu até ainda dei uma brincada, falei que eu tô no bonde do Saints no Super Bowl, dançando macarena no teto do bonde.
Parece não.
Oh, meu Deus, desculpa. Na Championship, pode ser?
Pode ser. NFC Championship pode ser.
O Saints bom é Rams ali.
Pois é, o bom é que os Saints jogam dentro um dome, né? Então não tem risco de a gente jogar no frio de novo, porque se tivesse que jogar em Chicago nos playoffs, eu ficaria com o Green Bay, alguma coisa assim. Extremamente preocupado.
Então vamos pro restante da conferência, porque isso pode acontecer. Isso não vai acontecer porque os dois vão jogar em Los Angeles, né?
Isso.
Mas pode enfrentar essas equipes. Então vamos começar aqui. A NFC West e a NFC South já tem dono. NFC Norte já tem dono também, porque são aí três vitórias e o Vikings nem vai ganhar os três jogos, né? Então aqui não tem nem o que a gente contar. O Chicago
ganhou. A gente vai falar da demissão que rolou hoje?
Vamos falar, a gente vai chegar nos Vikings. Vamos primeiro ver aqui, que é o seguinte: Chicago Bears, 9 vitórias. Dallas Cowboys, 8 vitórias. Dallas Cowboys, eu também.
Gente, da onde saiu esse Dallas, bicho?
Pois é. Só que é o seguinte, eu escutei nego hoje, que hoje foi o dia das improbabilidades, né? Todo mundo começou a ver as combinações malucas. Eu escutei gente falando de Giants nos playoffs, de possibilidades.
Nossa,
né?
Escutou eu, né, falando isso.
É, pois é. Não é que falaram que vão. Falaram que existe a possibilidade de jogar todas as combinações possíveis. Teria que dar uns 420 resultados certos e aí daria certo. Mas enfim, vamos supor aqui. Vamos fazer o exercício provável que o Chicago Bears vai ganhar a NFC North, que é provavelmente o que vai acontecer, e que o Dallas vai ganhar a NFC East. Vocês acham essa seed 3 importante aqui? Porque provavelmente o time número 5 vai ser o Seahawks. E aí o número 6 vai ser quem sobrar, que a gente ainda não tem ideia. Vocês acham que essa briga é importante, terminar em terceiro?
Olha, sim, porque você define em casa, né? A gente viu o fator casa, o quanto favoreceu os Bears essa semana. Então,
o terceiro e o quarto vão jogar em casa de qualquer jeito, mas o quarto vai pegar o Seahawks. Quem tiver pior campanha aqui vai pegar o Seahawks.
Sim, é claro, mas assim, se pintar uma zebra do outro lado, ficar com a terceira, você tem a possibilidade de definir em casa. Então você tem que sempre lembrar disso. Então a importância fica exatamente nisso. Agora, se você pega para escolher adversário, aí não faz diferença, não. Eu acho que o Seahawks, no meu ponto de vista, é o time mais perigoso nesses playoffs, dos fora Rams e Saints, é claro. Ainda mais pelo momento do time. Aí depois você tem ali, provavelmente seria os Vikings, eu acho, né? Que vão ser o outro, ou algum outro time que surpreende ali, acaba cravando essa quinta vaga.
Mas se der pra conhecer ninguém, tá melhor.
Pois é, independente de quem vier, vai vir com tudo. Então, assim, a NFC tá muito competitiva esse ano. Então, acho que pra escolher adversário não faz muita diferença, não. Mas pra você ter essa chance de jogar em casa o outro jogo, aí sim, eu acho que vale a pena.
Ó, vamos lá. A sequência dos Cowboys, Mia, tem o Colts fora, o Tampa Bay Buccaneers em casa, e o time fecha na última rodada, no último jogo, fora de casa contra o New York Giants.
Que pode estar brigando pela vaga com os Cowboys.
Pois é, como a gente
disse. Esse Cowboys e Giants vai ser interessantíssimo, porque vai dar uma treta gigante. Se o Giants estiver na briga, meu amigo...
E o Cowboys é freguês do Giants, hein?
Exata.
Com todo respeito.
O Cowboys é freguês de metade da liga, né, bicho? Vamos combinar.
Mas especialmente dos Giants, ali tem uma freguesia...
Já pensou, esse jogo que a gente pensou que podia ser um jogo morto de times eliminados, de repente pode até ser um Sunday Night Football valendo a divisão. Que loucura. Mas pra isso acontecer, os Giants tem que ganhar de Titans e Colts, os Cowboys tem que perder pro Colts, muita coisa tem que acontecer, né?
Na verdade, o Colts, é que essa divisão
Colts vai decidir o ano. Né, eu acho que o jogo mais difícil dos Giants é contra os Colts. E os Colts têm chance de bagunçar a festa aí dos Cowboys com essa vitória. Então o Colts é o time mais importante na NFC Leste nesse momento, que eu acredito que a Mia vai dizer aí, tá uma baba.
É porque é engraçado, porque é o seguinte, quer ver, vamos pegar o Giants, já que a gente tá falando aqui. O Giants pega o Tennessee Titans em casa, pega o Colts fora, porque o Colts fora é o seguinte... Se o Indianapolis Colts ganhar dos Cowboys, vai ser um jogo importantíssimo e dificílimo para os Giants, porque os Colts vão estar brigando pela vaga de wild card.
Você sabe que nesse jogo contra o Cowboys eu sou Colts desde que engatinhava, né?
É, você e 90, você e muita gente, pois é. Agora, se os Colts perdem dos Cowboys, deixa eu bater num pedaço de madeira aqui. Se os Colts perdem dos Cowboys, vão estar praticamente fora, né? Por causa da disputa que tá com muitos times com o mesmo recorde. Então pode ser que seja um jogo mais fácil para os Giants. E aí eles pegam os Cowboys. É engraçado que é o seguinte. Para os Giants, parece que tá mais palpável do que para os Eagles. Pelo que o time tá jogando. E porque os Eagles pegam os Rams no domingo. E aí devem dar deu.
Fora de
Mas
casa,
vamos combinar que o Eagles não dá nem pra você contar. Tem 21 jogadores na injury, sendo 14 titular, bicho. O time não tem nem atleta pra fazer rotação.
Como o Carson Wentz. A gente tem que mencionar também a queda do Carson Wentz, né?
De rendimento, e a gente viu que ele tem muito mais sorte do que juízo.
É o problema do Carson Wentz, né? Ele saindo do college, né? Ele é meio. Porra louca, seria o tempo.
Totalmente. É o que eu falei. Ele tem mais sorte do que juízo. Ele mete a cara e vai no que der. Se não der, ele se machuca.
Isso.
Bom,
é, não tô criticando o talento do Wentz, que é sensacional, mas realmente ele tem que proteger a bola um pouquinho melhor, né? E ele mesmo também.
Não é questão de talento, é questão dele ficar saudável. Olha a lesão que ele teve na temporada passada.
E já tô ouvindo falar do DeFilippo voltar, né? Pra ajudar aí nesse final de temporada. O Hugh Jackson supostamente fez em Cincinnati.
Quando o Hugh Jackson viu o exemplo, que ia cortar. Agora é o seguinte, então não vamos nem perder tempo falando do Seahawks, que os Seahawks vão ganhar pelo menos 2 jogos e vão passar aí com a seed 5 e vão encher o saco de quem vier com a seed 4.
Sempre, né?
Sim. E a gente acertou muita coisa, né, Rafa, nessa temporada. Inclusive os Colts. Você acertou bastante.
Isso aí
coisa
foi você, sozinho. O Colts foi você.
Nossa,
eu tô pleno crédito.
Isso aí foi ganhou na loto sozinho no Colts.
Aliás, tem que cobrar vocês, né? Porque vocês riram de mim na prévia da divisão que os Colts estariam na briga faltando 3 semanas. E falta.
Exatamente.
Eu quero falar com o Rafa sobre o Tampa.
O Tampa foi um sonho de uma noite de verão, né?
Não, mas era exatamente isso que a gente. Que eu tinha falado, né? Um time que ganha alguns jogos vai ser. Não é aquele desastre que a gente achava que eles iam ser no início da temporada.
Eu entendi o que você quer dizer do Buccaneers. É que é um time que trouxe bons jogadores, né? Se reforçou bem, só que muito mal treinado. Não muito
demais,
mal treinado.
Outro cargo livre aí no final do ano.
Livraço. Bom, enfim. Vamos pular o Seahawks, que os Seahawks estão dentro, vão de 105. E aí é o seguinte, eu quero falar com vocês. Quem vai ficar com essa seed número 6? O principal candidato é o time que a gente falou, o Minnesota Vikings, que não tá jogando nada, mas nada. E a sequência aqui, Mia, é a seguinte. Miami Dolphins em casa, o Dolphins daquele jeito, empolgado nível hard, depois do que aconteceu.
Gente, o que foi aquele final de jogo com o Patriots?
Foi um sonho.
Eu fiquei com a minha cara igualzinha a do Gronkowski, vendo a bola passar e ele não conseguindo alcançar. Foi a minha cara vendo o final daquele jogo, eu tava só o Gronk.
Eu posso dar uma cutucada, que a gente deve receber algumas mensagens aí, corajosa? Foi a prova de que o Belichick já tá na hora de aposentar, né? Porque as decisões que ele tem tomado defensivamente nas últimas duas temporadas.
Eu acho que é a prova de que o Belichick tá cagando pro Patriots.
No Super Bowl ele tira o melhor jogador de secundária do time, por motivos inexplicáveis. E agora ele põe o Gronk. A ideia é assim, no Hail Mary, você vai lançar a bola dentro da end zone, você põe um cara como o Gronkowski, porque ele vai subir pra buscar disputar a bola e é o que ele faz de melhor, né? Mas em que realidade que o Tannehill vai lançar um passe de 70 jardas? Aonde que ele tirou isso? Ele achou que era o quê? Era o Brett Favre que tava ali? Era o quê? Porque o Ryan Tannehill não vai botar a bola assim. Então é óbvio que a jogada vai ser um lateral, não vai ser um Hail Mary, né? Então ele botou o jogador errado ali. E foi exatamente ele que fez a besteira, acabou tomando uma linha errada pro Peco, depois se tropeçando todo, e o Kenyan Drake fez um milagre de Miami, né? Então tá aí, mais um erro na ponta
muito
do nosso
engraçado.
Querido Bill Belichick. Demais, nossa, tô rindo até hoje.
Nossa, somos dois que eu fiquei olhando aquilo. Eu ri largada daquilo, sem empatia nenhuma.
Vocês gostam.
E pra quem não viu, ela no ritmo do Titanic ainda, né? Vale a pena. Foi cômico aí que a gente viu nas mídias sociais.
Nossa. Sim, foi um dos melhores vídeos que apareceu nessa semana, foi isso aí. Aliás, eu vi essa jogada em todos os ritmos possíveis.
O pior é que é verdade, que saiu de vídeo dessa jogada foi incrível. Então, seguindo, os Vikings pegam o é porque a gente fala o nome Dolphins, vem a imagem do Lance na cabeça. Os Vikings pegam o Dolphins em casa, que é um jogo vencível. Depois eles saem pra jogar com os Lions, que é um clássico, mas os Lions já de férias, de chinelo e bermuda.
Mas vão querer cuspir na sopa dos
Vikings também. O jogo mais fácil, por incrível que pareça, vai ser o último. Em casa contra os Bears já em ritmo de playoff, provavelmente sem Khalil Mack, sem Allen Robinson, sem muita gente, sem Prince Amukamara, poupando o máximo que pode para os playoffs, então, porque eles não vão querer machucar jogador importante num jogo contra os Vikings, que para eles não vale nada.
Eu acho que não. Eu acho que é o seguinte, se chegar nessa última rodada
E os Vikings precisar de uma vitória para chegar nos playoffs, eles vão vir com força máxima. Primeiro para eliminar o rival, e por último, pelo mesmo medo que eu tenho como torcedor dos Rams de pegar o Seahawks. Se você pegar um rival três vezes no ano, é complicado. Porque o time já sabe tudo que você vai fazer praticamente, está bem conhecido. Então,
eu acho que ali é o momento para
você, isso, de você matar os Vikings, não deixar eles te... talvez, né, acabar te pegando nos playoffs e surpreendendo.
Não, fora então,
eu não acredito nisso, não.
Fora que o rival é rival de divisão, bicho. Eles vão querer embaçar, não vai entrar sossegado, não, bicho. Eles vão embaçar um com o outro, sim.
Vai deixar pra perder, classificar o rival, que provavelmente você vai pegar nos playoffs de novo.
Como diria o poeta, uma faca de dois legumes, né? Realmente é complicado. Então, o Minnesota Vikings aí...
Aliás, eu quero que esses dois times se matem na última semana. Eu vou estar sentada comendo pipoca.
Sei disso.
Perde pro WO, os dois eliminados, entra o terceiro.
Meu sonho de princesa, cai uma bomba no estádio, acabou eles.
Vamos ver.
Que coisa horrível.
O Vikings tá com 6 vitórias nesse momento. Quem tá mais perto? Bom, o Washington Redskins, do nosso Gabriel Mandel, acho que é perda de tempo, né? A gente fala
não ganha nem o jogo.
Washington.
Não ganha Washington. Nem. Assim, eu digo assim, se marcar 3 touchdowns mais pro restante da temporada, tá muito.
Cara, por aí. O Mike Sanchez perdeu a posição pra um cara que chegou na sexta-feira.
Eu posso começar a rir ou eu tenho que esperar mais um pouquinho?
Ele tá draftado pela AAF, é uma liga nova de futebol americano que lançou aqui agora, do Atlanta Steamrollers.
Semana que vem o Mandel vai apresentar no meu lugar e você fala a respeito dos Redskins, tá
bom? Com todo prazer.
É a tua vez.
Nossa, eu vou falar sentada na frente do FedEx.
É verdade, você vai estar em Washington, né, semana que vem.
Exatamente, eu vou conversar com ele sentado na frente do FedEx. Ver se ele quer que eu leve algum recado.
Pois é. Bom, vamos, ó. Olha, é duro a gente colocar algum adversário para os Vikings, por incrível que pareça. Porque é o seguinte, o Vikings tem 6 vitórias. O Philadelphia Eagles tem 6 vitórias, mas... O Philadelphia Eagles pega, como a gente já disse, o Rams, que é um jogo que eu não vejo com essa secundária que eles estão, eles brigando por alguma coisa. Depois, quer ver, na semana 16... Cadê o Eagles? Eu não vi Eagles na semana 16 aqui. Pra Texans.
Perde.
Então esquece o Eagles. Esquece.
É por isso que eu falo.
Morreu, menino Eagles. Deixa
o último jogo com os Reds.
Descansar em paz.
Acreditem, New York Football Giants é o nome do time.
Então, nossa, os Giants.
Se vier o Giants, eu entro no bode do hype do menino Elite.
Menino Eli?
Oh!
Melhor menino ano Elisha, da carreira do Eli Manning.
De shortão na praia.
Melhor ano da carreira de Eli Manning estatisticamente. Super subestimado, ninguém acredita nele como sempre. Saquon Barkley jogando muito, Odell Beckham também, pouca gente falando dele, mas tendo um ano sensacional também. Eu acredito nos Giants, um time perigoso.
O problema dos Giants, Rafa, é que eles começaram a jogar bem, acertaram a defesa. O Eli começou a conectar os alvos depois que a gente parou de dar atenção pra eles. Porque é natural, à medida que a temporada vai avançando, o fã de NFL fica de olho nos times que estão brigando por posições. E os Giants começaram a ganhar de 49ers, de Buccaneers. A gente não começou a não dar atenção pra isso, né? Porque já tava fora da disputa. Só que agora eles estão realmente... Se eles ganharem do Tennessee Titans e Miami ganhar de Minnesota e o Rams ganhar do Eagles... Fica tudo igual, eles ficam de pé de igualdade.
Foi o famigerado: quem come quieto, come bem.
Isso, exatamente.
Eles vieram mordendo pelas bordas, a hora que a gente tropeçou, estamos aqui falando deles já para disputar nos playoffs.
Então vamos lá. Fale.
Não, eu ia falar só para... Se os Giants chegarem, eu também vou, já que você tá falando do seu acerto nas previsões, eu vou ter acertado todos os times. Aliás, não, o Seahawks. Tirando o Seahawks, exatamente o cenário dos playoffs que eu previ também no início da nossa...
Tu botou Falcons, né?
Eu botei Falcons em vez de Seahawks, isso.
Eu falei que ia falconizar, vocês não quiseram me escutar.
O Rafa falou Bears antes da temporada.
É. Tirei os Eagles dos playoffs também.
O Will falou que ia ter o Super Bowl hangover. Pois é. E aconteceu. Olha, gente, Carolina Panthers. Minnesota Vikings.
Morto.
Philadelphia Eagles.
Morto.
Deixa eu descansar em paz.
Boston Redskins. Vamos lá, Fraga, até o
morto. Fim. Nossa senhora. Já morreu há muito tempo já. Tá só de
fundo. Gente, o que vocês estão querendo mexer em defunto? Deixa os caras descansar em paz, bicho.
Boa. Até o fim. Green Bay Packers.
Vivo ainda.
Tá rolando aí o que precisa acontecer. Uma combinação de resultados absurda, mas fé no pai que o pecão vai.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu não parei pra ver isso e ninguém mandou nenhuma combinação maluca, mas os Lions estão fora?
Estão.
Porque eles estão com 5, eles estão uma atrás também.
Não, a combinação acho que é impossível pra eles. Eu não tenho certeza não, mas eu acho que já tá fora já.
Não, tá, é bem. É três vezes mais bizarro que a dos Packers, que já não é mais tão absurda assim aos meus olhos.
Não, mas dos Packers tem que acontecer muita coisa, hein?
O Panthers tem que perder um dos jogos. Pega duas vezes o Saints. Pode perfeitamente acontecer.
Isso.
Aí.
É o seguinte, não, a gente não precisa nem de entrar muito nessas combinações. Eu acho que pros Packers e Lions é mais difícil, porque tem alguns times que ainda tem chance de vencer. Mas desses times, o que ganhar nos últimos três jogos tem grandes chances de chegar nos playoffs. Exatamente o motivo que eu posto nos Giants, porque os times que precisam perder não estão bem. Estão enfrentando alguns adversários difíceis. Então, o time que conseguir ganhar os últimos três jogos tem grandes chances de estar nos playoffs.
Gente tem que ganhar os últimos três. A gente tem Bears domingo, Jets na outra semana e Lions na última semana. O Vikings
três
tem
ganháveis.
Três ganháveis. O Vikings tem que perder dois. Isso. Tem Miami, Detroit e Chicago. O Panthers tem que perder um. Pega duas vezes o Saints. O Eagles tem que perder um. Pega o Rams. E o Redskins tem que perder um.
Tanto faz.
É possível mesmo.
Então, não é tão absurdo.
Cara, os Packers têm chance. O mais difícil dessa combinação é os Packers ganharem dos Bears em Chicago domingo.
Acredita no meu pé quente, rapaz. Acredita no meu pé quente.
É o mais difícil. Mas realmente, se bobear... Eu ainda acho que vai entrar o Minnesota Vikings. A gente falou tudo isso, mas eu acho que vai entrar o Minnesota Vikings. Acho que eles ganham dois jogos.
E o time do bem, O time do bem
esse ano não tá rolando. Tô vendo aqui as chances de playoff dos Lions. Ainda, os Lions não estão matematicamente fora, tá? Tô analisando aqui, mas a combinação é
esdrúxula.
Realmente. Ó, pros Lions irem pros playoffs. Cadê aqui? Ah, não, tem que acontecer coisa demais. Não vai acontecer.
Não, mas... nem tá ali, vai ficar no programa até semana que vem falando.
Pois é. Mas que tem chance, tem. Enfim, é isso. Obrigado, Rafael Fraga. Aquele abraço, boa rodada. Até semana que vem.
Eu que agradeço, um abraço a todos e parabéns aí, né, Miguel Fortunato, 100 episódios, né, do nosso USA na Rede.
100 episódios.
E parabéns a você, que é o grande comandante aí dessa jornada aí, parabéns.
A gente teve a ideia de fazer um programa de esportes americanos há 2 anos e 2 meses atrás, não imaginei que ia chegar longe assim, mas chegamos. Valeu, Mia. Aquele abraço. Aproveita bastante a viagem. Vamos ver se será a sorte domingo.
Pode acreditar. E semana que vem estamos aí de volta.
Vou estar torcendo pra você.
Por favor, torçam por mim domingo.
Vocês não deram palpite. Quem que vai entrar? Eu falei que vai dar Vikings. Quem que vai entrar, Rafa?
Eu, Giants? Eu acho que dá Giants.
Eu vou confiar no meu taco, né, bicho?
Tá certo.
Depois a minha segunda escolha seria os Packers, minha.
Aê!
O problema é que se os Vikings perderem pros Dolphins, aí fica ruim pra nós aqui do outro lado, né? Mas enfim, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. nas próximas três rodadas. Semana que vem tem mais. Aquele abraço, galera. Até a próxima.